Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos então dar continuidade à ordem de trabalhos. Vou passar a palavra à da Carla Barros. Faça favor.
Muito obrigada, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu pedi uma interpelação à mesa, não sei se esta é a figura adequada, mas creio que é este o momento de nós fazermos aqui alguma reflexão, e não entenda, Sr. Presidente, que não é nenhuma crítica à gestão dos trabalhos, embora eu pudesse dar aqui uma ou duas dicas para que as coisas melhorassem no futuro. Mas, de facto, não, e acho que convém que comunguemos todos desta percepção, a audição anterior foi feia de se ouvir ao nível da forma e do conteúdo. Foi feia porque é a primeira vez, eu já tenho alguns anos de Parlamento, que vejo cidadãos, peticionários, pelos vistos não são peticionários, que na sala mandam os deputados calarem-se, que em tom jocoso perguntam, mas desculpe, está a perceber? Em tom jocoso se dirigiam aos deputados e que faziam interjeições como xiu, xiu, quando, neste caso, era a senhora deputada Isaura que até estava a fazer uma reação a alguém ou um comentário para introduzir alguma verdade, não sei, mas apanhei várias vezes o xiu. Ah, isto, de facto, já a própria iniciativa de cidadãos, e cabe a cada grupo parlamentar pensar o que significa, não é? Porque uma iniciativa de cidadãos acaba por nos transmitir que nós, grupos parlamentares, não temos iniciativas legislativas que vão de encontro às pretensões dos cidadãos. E estes movimentos, no fundo, acabam por ser movimentos informais, inorgânicos. Não é a primeira vez que os recebemos no Parlamento, mas, Sr. Presidente, eu apelava a uma maior capacidade de gestão da mesa, inclusive até quando as senhoras passavam a palavra umas às outras. Quem estiver a ver não consegue perceber qual é o nome da pessoa que estava a intervir. Portanto, quem passa a palavra tem que ser a pessoa que está a presidir aos trabalhos. De facto, foi desconfortável estar neste primeiro momento da reunião de hoje. Não é o Parlamento não funciona assim. Não é o respeito que nós passamos lá para fora ao deixarmos-nos tratar deste jeito. Portanto, Sr. Presidente, era, no fundo, não era nenhuma represália, entre aspas, como é óbvio, tenho uma enorme simpatia por si e apreço, mas era para podermos comungar todos daquilo que se passou aqui e que também todos nós sabemos que não é a primeira vez no âmbito desta iniciativa de cidadãos, e por acaso repetem-se as mesmas senhoras, que este registo aparece e nós não temos que estar sujeitos a isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos então continuar. Vamos passar para o ponto 1 desta segunda parte, apreciação e votação da ata número 27, de 4 de fevereiro de 2026. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Ponto 2. Comissão de baixa, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Esta iniciativa vai baixar às comissões respectivas e é o projeto de lei número 285 da 12ª legislatura, da 17ª legislatura, reposicionamento justo na carreira docente e garantia de princípios constitucionais e europeus de igualdade profissional. E ainda o projeto de lei número 395 da 17ª legislatura, que altera o estatuto de dador e o código de trabalho, conferindo o direito de dispensa ao trabalho no dia da dávida sem perda de retribuição. Portanto, vão baixar à comissão estes dois projetos de leis. O primeiro baixa à 8ª Comissão, muito obrigado, e o segundo à 9ª Comissão. Alguma coisa? Posso continuar? Muito bem, obrigado. Vamos então ao ponto 3, discussão e votação do relatório número sobre o projeto de lei número 227 da 17ª legislatura do Partido Comunista Português, que não está cá.
Não, é o deputado Hugo Oliveira a apresentar.
Sim. Repõe os valores do pagamento do trabalho suplementar para que os trabalhadores, nos termos da 21ª alteração à lei de 7/2009, 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, e da 19ª alteração à lei 35/2014, de 20 de julho, que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. É o relator, o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Permita-me que comece a apresentação do relatório por agradecer aos serviços a qualidade da nota técnica, que muito me facilitou a mim o meu trabalho e certamente também facilitou às senhoras e aos senhores deputados a compreensão da análise do relatório em causa. Esta é uma iniciativa do partido do PCP, que pretende repor os valores de pagamento do trabalho suplementar, do trabalho em dia de feriado ou em dia de descanso semanal e o direito ao descanso compensatório através da alteração de normas do Código de Trabalho aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, e da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovadas pela Lei 35/2014, de 20 de junho. Na exposição dos motivos, os proponentes enquadram a iniciativa no contexto das alterações à legislação laboral ocorridas entre 2011 e 2015, referindo à redução dos acréscimos remuneratórios do trabalho suplementar e do trabalho em dias de descanso e feriados, bem como a eliminação, em diversos casos, do descanso compensatório. Sustentam, por isso, a necessidade de reposição dos montantes anteriormente vigentes nas respectivas regras de cálculo. Esta nota técnica, elaborada pelos serviços da Assembleia, disponível em anexo, procede ao enquadramento jurídico e parlamentar da iniciativa e analisa a conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais, incluindo observações a ponderar em sede de apreciação na especialidade. Enquanto relator, a minha ponderação ficará também para o debate em plenário. Muito obrigado e estou disponível a alguma questão que alguma senhora ou senhor deputado queira colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos senhores deputados, faça favor, senhora deputada.
É só para agradecer, obrigada, Sr. Presidente, é só para agradecer ao senhor deputado e aos serviços pela nota técnica e pelo relatório que nos apresentou aqui hoje. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Não há mais senhor deputado querendo. Muito bem, muito obrigado. Desculpe. Vamos então colocar a votação. Quem vota contra? Quem vota? Quem se abstém? Está aprovado. Por unanimidade. Vamos passar ao ponto 4. Discussão nos termos do artigo 128 do Regimento da Assembleia da República dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução 420 da 17ª Legislatura. Estratégia para a sensibilização e prevenção das situações de assédio em contexto laboral. Ia dar a palavra à senhora deputada do PS. Muito obrigado.
Irene Costa,
sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este projeto do partido...
Senhoras deputadas, há-me só um...
Ai, Dalia. Muito obrigada, então, Sr. Presidente. Retomando, então, cumprimento as senhoras e senhores deputados. Este projeto do Partido Socialista, Estratégia para a Sensibilização e Prevenção de Situações de Assédio em Contexto Laboral, parte de uma ideia muito clara para o Partido Socialista e sobre o qual o Partido Socialista tem uma ideia muito fixa, que é tolerância zero nas questões de assédio e violência no trabalho. E junta-se aqui também um outro tema, uma outra posição, da qual também o Partido Socialista não abdica, que é o trabalho digno. Porque não há trabalho digno onde existam situações de assédio e violência no trabalho. Nós sabemos que em Portugal tem já enquadramento legal e que reconhece o assédio e a violência laboral como violação grave dos direitos dos trabalhadores. Sabemos também que a legislação já prevê códigos de conduta e mecanismos de denúncia. Contudo, sabemos também que isto não tem bastado porque continuam a existir muitas situações em que não são prevenidas, denunciadas ou acompanhadas ainda com a eficácia desejável quando falamos de violência e assédio no trabalho. Portanto, em 2025, a ACT recebeu perto de 3.500 queixas de assédio. Há estudos também que revelam que quase 3 trabalhadores em cada 10 relatam ter sido alvo de abusos físicos ou psicológicos no trabalho, e estes dados mostram que é um problema, que o problema é real, é presente e é preciso responder de uma forma estratégica e consciente. E, portanto, este projeto propõe 3 eixos de ação fundamentais, que é a sensibilização e a formação, porque é essencial consciencializar sobre estas questões da violência e transformar comportamentos e promover uma cultura de tolerância zero no assédio. Também a prevenção, que deve ser adaptada às diferentes realidades profissionais, uma vez que cada setor e cada profissão tem desafios específicos e é preciso que as medidas funcionem na prática destes contextos laborais. Depois também o acompanhamento às vítimas, garantir que quem sofreu ou denunciou situações de assédio ou violência tenha o devido acompanhamento psicológico e o acompanhamento também em termos de saúde mental. Portanto, sensibilização, prevenção e apoio às vítimas são estas a essência deste projeto. Esta é a base, esta estratégia que o Partido Socialista propõe e que é também de resto coerente com o compromisso que o país assumiu em termos internacionais quando ratificou a Convenção nº 190 da Organização Internacional do Trabalho. Portanto, é disto que este projeto trata: sensibilizar, prevenir e apoiar as vítimas como uma responsabilidade coletiva que é garantir um trabalho digno. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Barros, faça favor.
Era para passar a palavra à Sra. Deputada Vânia Jesus, que vai fazer a discussão deste projeto.
Muito obrigado. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tema que hoje o Partido Socialista traz a debate é sem dúvida importante. Aliás, trata-se de uma questão que o PSD sempre acompanhou quando estava na oposição e que hoje acompanha ainda com maior sentido de responsabilidade governativa. Aliás, na oposição, por diversas vezes reiterámos junto do Governo Socialista para a necessidade de reforçar com meios humanos e financeiros adequados as entidades que intervêm nesta área, porque só assim, efetivamente, se garante que tenham uma atuação mais eficaz. E por isso, como primeira nota, o que o Partido Socialista agora recomenda, julgo que já podia ter efetivado enquanto governou, teve tempo para isso, mas indo àquilo que é o essencial, que é o projeto e aquele, o texto da recomendação, senhora deputada, acho que ela concretiza pouco, porque limita-se, no fundo, a dar um chapéu genérico, chamando-lhe estratégia integrada, sobre um conjunto de medidas que a Sra. Deputada e o Partido Socialista sabem que já existe e sobre as quais é legítimo e desejável que continuemos todos a trabalhar para o seu reforço. Mas não densifica novos meios, novos instrumentos, para além do que a Sra. Deputada, como disse bem, quando se fala em estratégia integrada, é importante lembrar que o ordenamento jurídico português consagra essa abordagem, o Código de Trabalho proíbe o assédio e impõe deveres de prevenção às entidades empregadoras, como referiu, define os mecanismos de denúncia e sanções e assegura a articulação entre a ACT que fiscaliza, as próprias comissões como a CITA, a SIG e os próprios tribunais e o Ministério Público e, aliás, a ratificação da Convenção nº 190 da Organização Internacional do Trabalho veio reforçar essa lógica integrada de prevenção e proteção. E, portanto, hoje há um conjunto de ações no combate ao assédio ou violência em contexto laboral. Existem campanhas públicas de sensibilização da tal tolerância zero quando se fala nesta temática. A própria CIT e a SIG fazem formação dirigida a trabalhadores e a entidades empregadoras. Há estudos e diagnósticos do fenómeno, porque só assim se sensibiliza e partilham boas práticas. E também há mecanismos de monitorização. Como sabem, há relatórios que se fazem sobre situações de assédio moral e sexual denunciadas à própria ACT, à IGF, à SIG e às próprias organizações da sociedade civil. E, portanto, são estas também que permitem conhecer melhor o problema e ajustar as políticas públicas. E, portanto, há um quadro de ações e instrumentos para sensibilizar, prevenir, apoiar e monitorizar. E, portanto, isto é um pouco a abordagem que o PS hoje recomenda. O próprio PSD defende e claramente acompanhamos que é necessário produzir informação, investigação, em particular em setores de maior risco, que se consiga melhor avaliar aquilo que está a ser feito. Não temos dúvida que é importante e, portanto, prevenir, sensibilizar, atuar, monitorizar, sim. É uma resposta que os governos e o atual governo têm que continuar a trabalhar no sentido de reforçar a prevenção e o apoio às vítimas. Reconhecemos igualmente a importância da saúde ocupacional e mental neste esforço, porque o assédio e a violência em contexto laboral afetam profundamente a saúde mental dos trabalhadores, degradam relações de trabalho e só assim se ajudam as organizações efetivamente a aplicar os códigos de conduta, a criar canais seguros de denúncia e a proteger vítimas e testemunhas, mas naquilo que é essencial, que é orientar e capacitar melhor os organismos que já existem, a ACT, a SIG, a CIT, as inspeções do setor público com meios adequados. E o compromisso do próprio PSD está bem expresso no programa de governo, na página 204, que apresenta medidas como reforçar o enquadramento jurídico perante situações de discriminação, exploração e assédio laboral e sexual com penalizações cíveis associadas e prevê também avaliar a resposta jurídica a novos fenómenos como o assédio sexual, a ciberperseguição, o ciberassédio, o incitamento à violência ou ódio online, porque é preciso olhar para estas novas realidades atuais do mundo digital e às novas formas de violência que dele emergem. E, portanto, termino deixando o compromisso que, da parte do PSD, estamos disponíveis para trabalhar em soluções que reforcem os meios, que melhorem a proteção das vítimas, em particular nos setores mais expostos. E, portanto, é um tema que está na agenda do Governo e entendemos que o reforço político e legislativo deve ser orientado nesta fase para a eficácia e não para a redundância e, portanto, que se aplique efetivamente os mecanismos e instrumentos que já existem e se reforcem os meios adequados para as entidades que devem garantir o seu cumprimento. É isso que fará o PSD e o atual Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Chega, Felicidade Vital. Faça favor,
muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para referir que este tema do assédio e violência em contexto laboral é um tema muito importante e um tema a que teremos que nos dedicar. E principalmente à questão dos mecanismos de denúncia efetivos e protegidos. Isto porquê? Porque nós, na verdade, não temos a mínima noção da dimensão deste problema. Porque a maioria das pessoas que sofrem com este assédio, com esta violência, sofrem em silêncio, porque têm medo de represálias. E o país não tem conseguido proteger estas pessoas. E há muito a fazer. Além de tudo o que a senhora deputada Evana Jesus referiu aqui, ainda há muito mais a fazer. A maioria das vítimas não estão protegidas, a maioria das vítimas nem sequer o verbalizam com medo, e é um tema na área do trabalho a que teremos que nos dedicar e dedicar com toda a nossa capacidade de resolução. E por essa questão iremos acompanhar. Muito obrigada. Por essa razão iremos acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto. Sim. Muito obrigado, do LIVRE.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada. E também gostaria de agradecer ao PS trazer este tema tão importante a debate nesta comissão. Efetivamente, as queixas de assédio têm vindo a aumentar. Contudo, ainda é necessário fazer um trabalho de sensibilização mais robusto e de clarificação também dos trabalhadores acerca do que é o assédio laboral. Desmistificar as questões que foram aqui levantadas relativamente até a perseguições dentro do local de trabalho para quem denuncia estas, este assédio e também explicar de uma forma muito clara o que podem fazer para denunciar estas formas de violência. O acompanhamento às vítimas é necessário e deve ser permanente e um foco das instituições públicas também no apoio, investigação e prevenção destes comportamentos de assédio. Por isso mesmo vemos como positiva a recomendação que o PS traz à Comissão e o realce da necessidade de uma estratégia integrada sobre este tema e também vamos acompanhar o projeto de resolução do PS. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer os contributos dos colegas relativamente a este assunto e felicitar também pelo facto de quererem acompanhar esta proposta do Partido Socialista, que é de facto um assunto sobre o qual nos devemos todos debater. E dizer que tem sido também ao longo dos anos, tem sido uma preocupação do Partido Socialista, aliás também bem patente naquilo que foi a discussão e a implementação da Agenda do Trabalho Digno. Portanto, este é um projeto, este é um assunto que o Partido Socialista tem vindo a debater ao longo dos anos com alguma dedicação. E portanto, e dizer às senhoras deputadas, à senhora deputada do PSD, que sim, que a lei, que a legislação existe, mas que por si só não basta. Aliás, como eu referi na minha intervenção, nós tivemos em 2025 quase 3.500 queixas e destas só 20 queixas é que tiveram processo de contraordenação ou sanções. Portanto, há aqui algo que está a falhar e o Partido Socialista apresenta não é mais do que uma estratégia integrada para fazermos validar isso que é a prevenção, a sensibilização e o apoio às vítimas. Portanto, agradecer os contributos de todos os partidos nesta matéria. Muito obrigada.
Desculpe. Faça favor, Sr. Deputado. Vânia de Jesus, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Só relativamente a esta última nota que a Sra. Deputada do Partido Socialista referiu, não foi em tom de crítica, é um facto que tiveram no Governo e, portanto, aquela estratégia integrada que aqui apresentam também poderiam ter feito na altura. Só um segundo ponto, porque foi referido e nós também sabemos que efetivamente há dados disponíveis, há milhares de queixas e assédio sexual no trabalho apresentados à autoridade competente. Efetivamente há diversos estudos e inquéritos, nós verificamos que a resposta sancionatória e correção efetiva destas situações relativamente àquilo que é o número de queixas e depois o número de contraordenações, que é muito inferior, mas acho que estes números revelam outra coisa e que já foi dito aqui hoje, é que efetivamente o quadro legal existe, os mecanismos e instrumentos existem, reconhecemos que esse apoio tem que ser reforçado, mas acho que revelam a enorme dificuldade muitas vezes cá de investigação, de prova, de atuação, onde já foi dito aqui muitas vezes as relações de poder subsiste o medo de represálias, existe inclusive muitas vezes resistência de cultura organizacional onde ainda se tende a relativizar, a silenciar ou deslocar para a esfera pessoal aquilo que na verdade são violações graves de deveres laborais e portanto todos trabalhar e é isso que o Governo pretende no sentido de reforçar não apenas aquilo que é o quadro jurídico mas também os mecanismos que hoje existem de proteção à vítima. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Valéria Costa.
Irene
Costa,
Irene.
Muito obrigado.
Só dar nota à Sra. Deputada que, efetivamente, o Partido Socialista tem acompanhado estas matérias e dizer-lhe que a vida é dinâmica, as questões são dinâmicas e esta questão também é dinâmica. E nenhuma lei é perfeita. E ainda bem que não é, porque perfeita significa feita até ao fim e nestas matérias nunca nada está feito até ao fim. Portanto, esta é a nossa função, é ir acertando, vendo o que é que podemos melhorar e é este contributo que o Partido Socialista hoje traz a esta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum deputado, Sr. Deputado ou Sra. Deputada quer fazer alguma intervenção? Muito obrigado. Vamos então passar ao ponto 4, a linha B. Projeto de resolução número 494 da 17ª Legislatura. Alteração do Dia Nacional das Acessibilidades. Passo a palavra à Sra. Deputada. Faça favor.
Senhor Presidente, qual é o... Não sei se é uma interpelação à mesa, mas era para solicitar adiamento deste ponto.
O Sr. Presidente pergunta se há unanimidade.
Este ponto, a bancada parlamentar do PSD, através da Sra. Deputada Carla Barros, pede para adiar este ponto. Eu ponho à Assembleia o que tem a dizer. Faça favor, Sr. Deputado. Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Nos termos do regimento, para adiar por consenso, precisa da anuência do proponente, que não existe. Portanto, o PSD, se quiser usar o seu poder potestativo, pode adiar que o faça e que fique assim invertido em ato.
Sim, usamos o potestativo, Sr. Presidente.
Sim. Este ponto ficará adiado para a próxima reunião. Passamos então ao ponto 5, fixação da redação final nos termos do artigo 150. Senhores deputados, isto hoje está um bocado difícil. Pronto. Passamos então ao ponto 5 desta reunião para a fixação da redação final nos termos do 156 do Regimento da Assembleia da República, do texto relativo ao projeto de resolução 404 da 17ª Legislatura, promover a melhoria das acessibilidades para pessoas com deficiência e reforçar a fiscalização. Vamos colocar a votação direta.
Sim, se ninguém quiser pronunciar.
Algum dos senhores deputados se quer pronunciar sobre este tema?
Não há.
Não.
Sujeito.
Diga.
Sim, Sr. Coordenador. Eu não consegui perceber a última parte que disse, peço desculpa.
Agora já não sei. Agora. Isso já foi há um minuto atrás, não?
É a fixação da redação final deste projeto de resolução.
Pronto, eu vou ler então. A fixação da redação final do projeto, nos termos do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, do texto relativo ao projeto de resolução 404 da 17ª Legislatura, do Bloco de Esquerda, promover a melhoria das acessibilidades para pessoas com deficiência e reforçar a fiscalização. Senhor Deputado.
A proposta foi distribuída por todos?
A proposta já foi distribuída, sim. Faça favor.
Não, eu só peço desculpa, Sr. Coordenador e restantes deputados e deputados. Sr. Presidente, ontem chamava-lhe Sr. Coordenador, Sr. Presidente, e hoje estou a trocar. Era só porque... Efetivamente, estava a tentar perceber o motivo deste adiamento, tendo em conta que...
Senhores deputados,
Peço desculpa.
Podemos?
Só que não temos nada a dizer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, vou colocar à votação este ponto, o ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o PSD vai se abster. Foi fixado com os votos a favor do PS, do Chega, do LIVRE
e a abstenção do PSD.
Sim, obrigado. Vamos. Posso?
Sim.
Mas quer que pergunte?
Mas o PSD.
Mas não tenho nenhum problema, posso. Senhores deputados, permitam-me então passar ao ponto 6, discussão e votação da admissibilidade da petição 103 da 17ª Legislatura, combate às práticas abusivas na contratação e proteção dos trabalhadores discriminados no mercado laboral, da iniciativa de Bruno Cartas e outros com 8 assinaturas. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi admitida por unanimidade. Muito obrigado. Passam então ao ponto 7, Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, sobre a valorização dos trabalhos da instituição, dos trabalhadores da instituição, organização do trabalho e continuidade do serviço público bancário. Vou dar a palavra ao Partido Chega. Não sei quem é que vai falar.
Senhor Presidente,
faça favor.
Eu não sei se vão iniciar a discussão, mas era para remeter atrás. Portanto, nós percebemos que houve aqui uma gafe da parte do Partido Chega que ainda não levou o requerimento à COFAP, tal como tinha sido escrito no e-mail, não tinha ainda sido realizada uma reunião da COFAP após o término da nossa reunião na passada semana e, portanto, há aqui um entendimento que está mais do que assente, que é uma matéria do setor financeiro e que tem que ser levada à COFAP e depois a Comissão de Trabalho será convidada para realizar as audições. E, portanto, de nossa parte, estamos naturalmente compreensivos para esse erro que foi cometido por escrito, não temos nada a acrescentar a isso. Solicitamos, para antecipar este momento, a retirada do ponto da ordem de trabalhos para facilitar, mas assim também é uma oportunidade para a senhora deputada Felicidade Vital falar. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Felicidade
Muito obrigada,
Vital.
Senhor presidente. Não foi um erro. Portanto, nós apresentámos aqui um requerimento. Foi entendido nesta comissão que esse requerimento era da competência da COFAP. A questão foi colocada ao grupo parlamentar do Chega dentro da COFAP. E nós hoje voltámos a apresentar o requerimento. Portanto, o que eu penso que terão que fazer é votar a admissibilidade ou não. Ou então apresentamos o requerimento. Penso que será isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
Eu só não estou a perceber, em termos da hierarquia da tomada de decisão, como é que os deputados da COFAP dentro do Chega se sobrepõem a uma tomada de decisão já realizada pela Comissão na semana passada. Eu acho que isso não convinha acontecer. E, portanto, no meu entender, o requerimento nem devia ser forçado novamente, porque, de acordo com a deliberação desta comissão, caberia naturalmente ao Chega propor ou não à COFAP. E, portanto, se o Chega internamente entender que não o quer levar à COFAP, isso cabe à dinâmica e ao diálogo dentro do vosso grupo parlamentar. Agora, voltar a forçar a admissibilidade de um requerimento e a sua discussão quando ele não seguiu aquilo que aqui foi deliberado parece-me um bocadinho inoportuno e também nunca vi isto acontecer.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo a palavra à senhora deputada. Senhor deputado Miguel Cabrita. Faça a favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Apenas para procurar, de alguma forma, contribuir para esta discussão, que, aliás, suscitámos, penso que na última reunião, ou na penúltima reunião da nossa comissão. De facto, enfim, estamos aqui numa situação um bocadinho delicada, falo pelo grupo parlamentar do PS. Estamos aqui numa situação um pouco delicada, porque do ponto de vista substantivo e material, e sem querer nós, obviamente, falarmos pelos deputados do PS na COFAP, mas parece-nos que tem sentido este requerimento, que é uma matéria que vale seguramente a pena discutir. Temos, e são, sem dúvida, também questões laborais, de trabalho, salariais, que estão aqui em causa. No entanto, é um facto, que foi aquilo que já nós aqui tínhamos referido e verificado, que estando em causa o setor bancário e o setor empresarial do Estado, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos, a comissão competente é manifestamente a COFAP. E, portanto, nós, quer dizer, é uma discussão que a comissão terá, que o Sr. Presidente está a conduzir os trabalhos, o proponente tem aqui uma palavra a dizer, tudo isso não nos causa nenhuma dificuldade. A nossa delicadeza da posição, não só a nossa, creio, mas de todos aqui, é, e digo assim com frontalidade, Nós também não gostamos, acho eu, quando outras comissões tomam deliberações e decisões e iniciativas sobre matérias que são da competência da nossa comissão. E, portanto, eu confesso o nosso desconforto em discutir e pronunciar-nos sobre um requerimento que patentemente é matéria de competência da COFAP. Eu, aliás, sou membro da COFAP. Já ouvimos muitas vezes o Dr. Paulo Macedo, já o chamámos por estes assuntos, por outros assuntos, balcões, questões internas, enfim, o que for. Neste caso são questões laborais, mas não deixa de ser Caixa Geral de Depósitos, setor bancário, setor empresarial do Estado. Portanto, total abertura da nossa parte para procurar, enfim, desbloquear a situação. Claro que nós não podemos sobrepor-nos à dinâmica interna e às decisões do grupo do Chega. Não podemos, nem queremos. Mas, na verdade, volto a reiterar, é desconfortável estar a discutir aqui, sem prejuízo de haver uma deliberação na COFAP, de haver uma reunião conjunta. Agora, fazê-lo nós aqui é um precedente que eu acho que é estranho estarmos a abrir, porque qualquer dia alguém vai deliberar noutra comissão qualquer, chamar um interveniente político ou administrativo sobre a matéria que são da nossa competência e nós seríamos apenas informados que isso está a acontecer. Enfim, peço aqui alguma sensibilização de todos para este risco que poderemos estar aqui, e risco e má vizinhança de comissões, se podemos assim dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Felicidade Vital, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei o que mais vos poderei dizer. Portanto, nós apresentámos aqui na 10ª Comissão o requerimento. Se a 10ª Comissão entender que é, de facto, matéria da COFAP, pois não aceitarei, votaremos a não admissibilidade e não aceitaremos o requerimento. É a única coisa que eu vos posso adiantar neste momento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Estávamos aqui a conversar sobre colocar à votação a admissibilidade do requerimento. Mas era um aspecto mais formal. É o aspecto mais formal, sim. O que é que entendem? Só ler aqui um...
Está bem, Senhora... Sr. Presidente, era mesmo só questionar se não é delicado, no fundo, nós sabermos que não é da nossa competência material estarmos a votar. Se não é da nossa competência.
Da competência que não é unânime.
Não é unânime dentro do Chega. Senhora Deputada, não é unânime dentro do Chega. O requerimento ainda não foi à COFAP.
Senhores Deputados, eu ia só...
Ser adotada, isto é...
Senhores...
Inacreditável.
Senhor Deputado, conhece isto? Não tem, pronto.
É o artigo.
Às vezes podia... Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, eu ia pôr aqui tentar pôr um pouco uma ordem aqui nos trabalhos, e ia ler aqui o regimento, o regulamento, desculpem, da comissão, que diz... Que tem aqui uma lacuna, que eu já reparei, tem aqui uma lacuna relativamente a este aspecto. O que é que diz o número 1?
Não, diz o artigo
20. Não diz. Manifesta uma lacuna, Sr. Deputado. O artigo 20. Manifesta. Já estou a ver que aqui não se pode falhar. Mas pronto. Manifesta aqui uma lacuna, que é a apreciação de qualquer iniciativa legislativa de resolução, iniciativa europeia ou petição que presente à Comissão é iniciada por discussão preliminar. Portanto, não se enquadra aqui. O número 1. O número 2, a linha A, diz que esta comissão, que se pode declarar incompetente, comunicando a sua deliberação ao Presidente da Assembleia. Portanto, também não se enquadra. Portanto,
lato senso, pode ser para uma interpretação extensiva.
Caso, se quisermos fazer aqui uma interpretação extensiva, então vamos fazê-la. Sim. Pronto. Essa é a opinião... Senhora Deputada, essa é a opinião do PSD, a opinião do Chega é outra, a do Partido Socialista será outra.
Não, aquilo que se pode votar é saber se a Comissão se declara ou não incompetente. A questão é essa, se assim entender.
Sim. Posso colocar uma hipótese de solução? Posso colocar uma hipótese de solução?
A Comissão pode se declarar incompetente. Nós podemos declarar incompetente.
Mas eles concordam
Então, pronto, é isso.
Por maioria, a Comissão...
Senhora Deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é para sugestão à intervenção da mesa, na sequência para o desenvolvimento do trabalho, mas é talvez para ajudar à discussão. Se olharmos para aquilo que são as competências da COFAP, essas são claras e dizem que, nomeadamente, a função acionista do Estado, que é o caso, a supervisão e regulação das atividades e instituições financeiras, que é também relacionado, e, portanto, de facto, se nas nossas competências a situação pode ser menos clara, eu creio que, olhando para aquilo que são efetivamente as competências da COFAP, acho que fica claro, e quer dizer, e para além de tudo o que tem sido o histórico deste Parlamento, em que a Caixa Geral de Depósitos tem sido uma matéria que em primeira linha é acompanhada no âmbito da COFAP. Portanto, é só uma nota, um contributo, não sei se ajudará, mas...
Passo a palavra. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado.
Só em complemento, eventualmente, e penso que todos concordaremos com o procedimento, se não for o caso, acho que uma coisa que pode ser feita é o Sr. Presidente da Comissão perguntar a cada um dos grupos parlamentares se acha que a Comissão é competente ou incompetente. Não tem nada a ver com a substância do requerimento, nem com o direito de qualquer partido em apresentá-lo, mas com uma questão material e substantiva e a partir daí tomar uma decisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Só para tentar trazer alguma luz à discussão, fazer aqui um pouco da história, porque é que isto surgiu. Nós ouvimos os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e relataram-nos situações que nós achamos que são do âmbito do trabalho e da relação deles com a entidade patronal. Colocámos o requerimento no sentido de esclarecer essas situações com a entidade patronal, portanto, no sentido da defesa destes trabalhadores. Quando colocámos aqui o requerimento, surgiu esta questão de que o requerimento deveria ser colocado na COFAP, e aí começaram os nossos problemas, porque existem vários entendimentos. E, portanto, eu penso que nós teremos que sair desta situação da forma mais ligeira possível. Penso que a proposta do PS parece-me aceitável.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu ia propor perguntar aos grupos parlamentares se consideram que esta deliberação sobre a competência, se esta comissão será competente para deliberar sobre esta matéria. Portanto, diga, Sr. Deputado.
Votamos contra, Sr. Presidente.
Muito bem.
Nós estamos a favor.
Sim. Senhor Deputado Miguel Cabrita.
Do nosso ponto de vista, não se enquadra nas competências, mas gostaríamos de deixar claro que nada tem a ver com a substância ou com a matéria ou com a justeza das questões que estão aqui a ser tratadas.
A senhora deputada Filipa Pinto, por favor.
No mesmo sentido do que foi dito aqui, portanto, deve-se remeter para
a COFAP. Já foram ditos dois sentidos.
Já foram diferentes, sim.
Aí do PS? Contra.
Sim.
Ah, muito bem, obrigado.
Para apreciar este
portanto, no sentido desta... Tendo em conta o sentido da votação aqui nesta comissão... Esta comissão declarou-se incompetente neste momento para apreciar esta deliberação.
Este requerimento,
peço desculpa. Neste momento. Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Senhores deputados e senhoras deputadas, a senhora deputada Filipa Pinto quer intervir e nem nós ouvimos aquilo aqui nem ela nos ouve acolá. Faça favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Isto gostaria de sugerir a antecipação da reunião da tarde, das 5 horas para as 3, uma vez que não há plenário, para que várias pessoas que não tenham de esperar até às 5 da tarde para estar presente no grupo de trabalho. Era uma sugestão. Para as 2 ou para as 3, quando vocês entenderem. Às 3, talvez, para dar espaço para almoço.
De nossa parte.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu pedi para intervir aqui.
Só, eu agradecia. Quanto mais barulho fizermos, mais tempo vamos demorar.
Portanto... Eu, quando pedi para intervir, intervi no mesmo sentido, enquanto coordenador do grupo de trabalho, ia solicitar que a nossa reunião, a nossa primeira reunião, pudesse ser antecipada, atendendo que não há plenário e atendendo que a mesma estava marcada para o fim dos trabalhos em plenário. Assim sendo, e existindo a concordância de todos os grupos parlamentares, a reunião ficaria marcada para as 15 horas.
Sr. Deputado, obrigado, Sr. Deputado Hugo. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, apenas para referir que, não estando aqui presentes todos os grupos parlamentares, seria importante que, ainda assim, e fazendo todo sentido a deliberação, os serviços pudessem informar os membros do grupo de trabalho desta antecipação. Como não estão aqui todos os grupos parlamentares e logo todos os membros do grupo de trabalho, seria importante que, independentemente da deliberação que tomámos, e que faz sentido, uma vez que não há plenário, se pudesse informar por escrito, naturalmente, os membros do grupo.
Pronto. Fica então aceite e assente que a reunião das cerca das 17 que estava prevista para as 17h30 passa agora para as 15h30. 15 horas, peço desculpa, 15 horas. E no entanto, há outros grupos parlamentares que neste momento não estão aqui, que vão ser convocados e vamos ter aqui esta salvaguarda. Portanto, além deste tema, há outros assuntos para que queiram apresentar?
Não?
Pronto, dou assim por encerrado esta reunião. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.